Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigado pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2019. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos, e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2019. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2019 da Home. Ontem, reportamos nosso resultado trimestral, com vários desafios para o ano de 2019. Obtivemos um incremento na entrada de pedidos de máquinas Home e uma redução de margens nas unidades de negócio Bucharton Weber e fundidos e usinados. Na unidade de máquinas Home, tivemos um primeiro trimestre com faturamento superior a 2018. Sazonalmente, o faturamento do primeiro trimestre desta unidade é o menor do ano, pois usualmente entramos com uma carteira de pedidos baixa. No mercado, nós notamos um aumento importante na entrada de pedidos, principalmente em janeiro e fevereiro. Em março, o mercado ficou estável em relação ao ano anterior, demonstrando que a retomada poderá ser bastante volátil durante o ano de 2019. Na unidade de fundidos e usinados, tivemos um trimestre desafiador. Fizemos ajustes de estrutura que impactaram a margem dessa unidade. Além disso, a queda de volume de peças pesadas também impactou significativamente a rentabilidade neste trimestre. Na nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber apresentou um primeiro trimestre de margem ruim. Entretanto, tal resultado está dentro da nossa expectativa, uma vez que nesse trimestre já estava planejado a entrega de somente duas máquinas, ou seja, menos de 10% do faturamento planejado para o ano. A partir do segundo trimestre, as entregas de projetos serão mais significativas. Referente ao tema do processo judicial do ICMS sobre vendas na base de cálculo do PIS e da COFINS, tivemos uma ótima notícia em março. Conforme fato relevante já divulgado, obtivemos o trânsito em julgado de decisão favorável proferida em nossa ação ordinária individual. Portanto, reconhecemos todos os efeitos desse ganho nas demonstrações financeiras do trimestre, sendo o impacto no lucro líquido da companhia de aproximadamente 105,5 milhões. Todos os detalhes também estão divulgados nas demonstrações financeiras e nos comunicados ao mercado e fatos relevantes efetuados em 2018 e 2019. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do primeiro trimestre de 2019. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos e muito obrigado por participar da teleconferência do referente ao primeiro trimestre de 2009 da Home. Bom, iniciando no slide número 3, como destaque, nós temos a entrada de pedidos em máquinas home, que no primeiro trimestre de 2019 apresentou um crescimento expressivo em relação a 2018, um pouco mais de 47%. Né? Esse crescimento ele veio substancialmente do mercado doméstico, né? Então já desde o segundo semestre do ano passado, a gente pôde sentir e ver na entrada de pedidos uma evolução no volume de negócios. Então, isso no primeiro trimestre se manteve. Né? Como o Cassiano comentou, um pouco mais forte, um otimismo mais acelerado nos dois primeiros meses do ano. Março, em níveis parecidos com 2018, mas, de qualquer maneira, um ambiente de negócios melhor do que no mesmo período do ano passado. Adicionalmente, nós lançamos uma nova geração de produtos e centros de usinagem verticais no ano passado, né? E esse lançamento tem sido um grande sucesso, tanto no mercado doméstico quanto já no mercado externo. Isso também estimula novos investimentos, né? E faz parte desse crescimento de entrada de pedidos. A carteira no final do primeiro trimestre de 2019 também ficou acima de março de 2018, com cerca de 29%, e aí com destaque para as máquinas home, em virtude da maior entrada de pedidos nesse trimestre, né? E a BW, porque as entregas da BW estão bastante concentradas ao longo dos próximos três trimestres. O faturamento, a gente já mencionou, foi bastante baixo no primeiro trimestre, como já tinha sido planejado. Então, primeiro trimestre, a BW terminou com uma carteira bastante sólida para as entregas ao longo de 2019. Também destacamos que na unidade de máquinas home, em relação à rentabilidade, né, e volume de operações, houve um crescimento de cerca de 11% na receita líquida, né, e uma evolução importante de margem bruta de 4,8%. Né. O maior volume ele auxilia na diluição de custos fixos. Também houve um mix melhor de produtos e também os diversos projetos que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, com bastante foco em redução de custos e despesas, consequentemente aumento de rentabilidade. Por fim, nos destaques, a gente mencionou o registro, né, o reconhecimento dos ganhos referente ao processo judicial sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, do qual já foi comentado, nós obtivemos êxito na nossa ação individual, portanto, houve então, havendo o trânsito julgado, houve o reconhecimento desses ganhos, no valor total de 135 milhões, 74 milhões e meio aproximadamente impactando o EBIT e EBITDA, 63 milhões aproximadamente na receita financeira, que é a parte da atualização monetária do principal, porque é um processo, são créditos e valores que são atualizados, que começaram lá em 2001, né? E o impacto no lucro líquido, já excluindo os efeitos de imposto de renda e contribuição social, principalmente, de 105,6 milhões. Todos esses valores foram registrados no primeiro trimestre de 2019. Indo para o slide número 4, aqui os indicadores conjunturais. A gente já vê, né, pelo quinto trimestre consecutivo, essa linha cinza, que representa a formação bruta de capital fixo em níveis positivos. Né? Claro, está comparando sempre com bases bastante baixas, nos anos passados, trimestres, nos anos passados a gente percebe que tem níveis negativos, mas de qualquer maneira isso corrobora o que a gente vem mencionando de que a gente percebe uma recuperação, mesmo que gradual e bastante lenta, da economia. No slide número 5, esse primeiro gráfico representa a utilização da capacidade instalada. Né? Essa linha verde, a gente percebe que dos últimos, comparado com os últimos 5 anos, está, né, abaixo de 2014, mas já está acima ou no mesmo nível dos últimos 4 anos, no mesmo nível de 2015, que demonstra, né, que se a gente comparar com pelo menos 18, 17, 16, está tendo uma evolução da utilização de capacidade instalada, né, o que significa que os ativos estão sendo melhor utilizados. Né. Também no índice, nesse gráfico abaixo, de confiança do empresário industrial, a gente viu no início de 2019 um otimismo bastante grande, né, o índice chegando a bater 64,5%. Né. Da mesma maneira, como já comentado, janeiro e fevereiro foram meses de bastante otimismo. Né. O ambiente político tem determinados desafios para o governo, né, então, de alguma maneira, se protelando, isso causa algum grau de incerteza e de volatilidade, e isso a gente começa a ver nessa redução do índice de confiança, que em abril terminou em 58,4, de qualquer maneira, ainda em níveis superiores aos anos anteriores. No slide número 6, né, aqui são os principais segmentos que adquirem os nossos produtos, máquinas, equipamentos. Aqui em máquinas home, eu acho que o que é importante comentar é que no primeiro trimestre de 2019, ou nos últimos dois trimestres, a gente poderia dizer, o que a gente percebe é que esse ambiente de uma melhora gradual, né, da perspectiva do ambiente em si, né, tem começado a estimular um número maior de segmentos a começar a pensar e realizar novos investimentos. Então, acho que é isso que a gente começa a perceber. Em máquinas home, a gente é bastante diversificado, a gente atende praticamente todos os segmentos da indústria, né? Tanto que a nossa correlação, a gente sempre menciona que é muito mais com a formação bruta de capital fixo do que especificamente com um setor da indústria. Então, acho que o aspecto positivo aí é que a gente começa realmente a ver um número maior de segmentos começando a fazer investimentos. Na parte de máquinas BW, é natural que haja concentração. Como a gente já falou, ela entregou apenas duas máquinas no primeiro trimestre de 2019. A BW produz sistemas usualmente bastante customizados, então são soluções maiores, e ela tem naturalmente pela estratégia de negócio uma concentração maior em determinados segmentos, que nesse primeiro trimestre acabou ficando em máquinas, equipamentos e motores e sistemas. Na parte de fundidos e usinados, o que a gente pode notar é a queda bastante substancial da demanda por peças de grande porte, aqui principalmente energia eólica. A gente já vem ao longo de 2018 discutindo isso em nossos calls, que haveria um vale em 2018 e principalmente em 2019 de energia eólica. Isso é um desafio bastante grande para nós, mas de qualquer maneira a gente vê pelo menos os outros setores, automotivo comercial, agricultura e construção, numa estabilidade com leve crescimento em relação ao ano anterior. No slide número 7, aqui é quanto representou cada unidade de negócio nas receitas consolidadas. Como a gente já mencionou, pelo crescimento de 11,3% das receitas de máquinas home, ela ganhou representatividade. Ela representou 57,% das receitas consolidadas. A BW, a gente já comentou que houve a entrega de apenas dois equipamentos no trimestre, fez com que ela reduzisse a sua participação, mas se lembrando que ela está com uma carteira bastante sólida para os próximos trimestres, né? E fundidos usinados, onde a queda por peças de grande porte tem impactado o volume. A gente vai ver mais adiante que houve uma queda da receita operacional líquida, consequentemente representou menos da receita consolidada nesse primeiro trimestre de 2019. Indo para o slide número 8, aqui é a distribuição da receita por região geográfica. Né? O Brasil, no primeiro trimestre de 2019, representou 68%, um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2018, isso principalmente porque o crescimento de receita veio em máquinas home, né? E em máquinas home veio substancialmente da melhora da demanda no mercado doméstico. Né? A Europa continua sendo o principal segmento fora do Brasil, né? E a queda na América Latina está representada basicamente pela Argentina, né? É o nosso principal país, mercado na América do Sul, tem enfrentado desafios bastante grandes já desde 2018, e a demanda naquele país por máquinas tem caído bastante. No slide número 9, que é a entrada de pedido, a gente já comentou, né, um crescimento, no primeiro trimestre de 2019, máquina Somi trouxe cerca de 72 milhões de novos pedidos, 47,3% acima do primeiro trimestre de 2018, né, corroborando essa melhora gradual do ambiente da economia. A parte de máquinas home, embora, desculpe, com máquinas BW, embora cerca de 8% abaixo do primeiro trimestre de 2018, está bastante em linha com o nível de atividade dos nossos forecasts, né? E a gente pode notar isso pelo volume de carteira que ela terminou no primeiro trimestre, né, que ficou 43% acima de março de 2018. E fundidos de usinados, como a gente já comentou, a demanda por peças de grande porte está bastante baixa, né, o que impactou negativamente o volume de novos pedidos no primeiro trimestre de 2019 de fundidos de usinados, que caiu 41,6% em relação ao primeiro trimestre de 2018. A carteira, no final de em março de 2019, ficou 29,3% acima de março de 2018. Né? Máquinas home, houve um crescimento de 59%, né? O maior volume de pedidos incrementou a carteira. A BW terminou o primeiro trimestre com 187 milhões de reais em carteira, 43% acima de março de 2018. Né? Como a gente já comentou, há uma concentração grande das entregas ao longo dos próximos três trimestres e ela está com uma carteira bastante robusta para esse ano. E fundidos usinados, pela redução na entrada de pedidos, naturalmente há um impacto na carteira de pedidos, que ficou 24,6% abaixo de março de 2018. Slide número 10 é a estrutura de custos. Aqui o que a gente pode perceber é a parte mais fixa, né, que seria a parte de despesas industriais, depreciação principalmente, e a parte de mão de obra, né, sendo diluídos. Isso tem muita correlação com a melhoria da eficiência operacional, né? Principalmente ali a gente vê isso impactando positivamente nas margens de máquinas home, né? Então, em termos de eficiência operacional, a gente tem no primeiro trimestre de 2019, a gente presenciou uma evolução em relação ao primeiro trimestre de 2018. No slide número 11, aqui a parte de resultados e margens, todas as informações, né, todos os valores e margens que são impactados pelo reconhecimento do ganho da exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS estão aqui excluídos para que, então, a gente consiga comparar bases similares. Tá? Então, a margem bruta no primeiro trimestre de 2019 ficou em 19,5%, abaixo dos 26,2% do primeiro trimestre de 2018. Aqui, principalmente, em virtude do menor volume de faturamento da BW, que afetou a margem bruta, e também da queda de volume da fundição e dos gastos com reestruturação dessa unidade de negócio. A margem operacional foi negativa em 14,8% nesse primeiro trimestre de 2019, abaixo do 0,5% positivo do primeiro trimestre de 2018, impactado por esses motivos que a gente acabou de comentar, né? E adicionalmente, o volume de receitas no primeiro trimestre de 2019 foi cerca de 9% abaixo do primeiro trimestre de 2018, o que acaba tendo uma menor diluição das despesas operacionais. Indo para o slide número 12, o EBITDA é o mesmo movimento que a gente vê do EBIT, né? Uma redução da margem EBITDA do primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2018. Né? Os motivos, esse que a gente já comentou, menor volume da BW, menor volume mix de produto da fundição, gastos de reestruturação na fundição, esses são os principais aspectos que impactaram o EBITDA nesse primeiro trimestre de 2019. e, consequentemente, tivemos uma margem líquida negativa de 15,1% nesse primeiro trimestre de 2019. Indo para o slide número 13, aqui é o desempenho por unidade de negócio. Em máquinas home, a gente vê um crescimento da receita de 11,3% em relação ao primeiro trimestre de 2018, né? O melhor mix de produto também, que a gente já comentou, e a melhora da eficiência operacional tem impactado positivamente na margem bruta, que subiu de 35,6% para 40,4%. Isso acabou não impactando na evolução do EBITDA, porque tem uma série de estruturas que são compartilhadas entre as unidades, né? Elas são alocadas de acordo com o volume de faturamento de cada uma. Então, como as outras duas unidades faturaram menos, a maior alocação acabou, a absorção sendo para o Máquinas Home. Então, essa evolução de margem bruta não se refletiu integralmente, na margem EBITDA. Em máquinas BW, a gente já comentou, o faturamento foi muito baixo, houve entrega apenas de duas máquinas de pequeno porte, né? Com isso, as margens sofreram e, em comparação com o primeiro trimestre de 2018, tiveram uma redução. E, por fim, fundidos e usinados, o faturamento também caiu de 41,7 para 34,1 milhões. O mix de faturamento é bastante diferente também dos dois trimestres, 2019 com uma presença menor de fundos de grande porte, né? Isso aliado aos gastos de reestruturação que a gente fez nesse primeiro trimestre, nessa unidade, né? Impactaram as margens operacionais, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, tendo uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2018. No slide número 14, aqui a posição financeira, a gente no trimestre, a dívida líquida subiu de R$ 33,1 milhões para R$ 68,1 milhões, uma variação de R$ 35 milhões, que vem basicamente de R$ 23 milhões referente à distribuição do JCP que a gente declarou em abril de 2018 e efetuamos o pagamento no final de março de 2019, né? E o resultado operacional negativo do primeiro trimestre foram os dois principais aspectos de influência na elevação da dívida líquida. E no slide número 15, a parte de performance da ação, tendo bastante acima do índice Bovespa, né? Desde 2017, quando a gente, aqui, que são os últimos 2 anos, né? Desde 2017, quando a gente terminou lá no final de 2016 o maior volume de reorganização das reestruturações. Em 2017 a gente voltou a ser lucrativo, né? Com geração de caixa, né? E isso fez com que houvesse, e uma melhora gradual do ambiente também fez com que a ação tivesse uma valorização aí bastante acima do Ibovespa. Bom, a gente termina a apresentação da teleconferência referente ao primeiro trimestre de 2019, né, e a gente permanece então à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem de João Noronha, Santander. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Rapidamente, só queria entender um pouquinho a parte que vocês mencionaram de reestruturação na operação de fundido. Se puderem dar um pouquinho de luz no montante que gerou de despesa não recorrente e também o que é a perspectiva de redução de custo após essa redução ou dessa reestruturação. Obrigado.
João, muito obrigado pela pergunta. Nesse primeiro trimestre de 2019, a parte de reestruturação impactou em aproximadamente R$ 6 milhões, tá? Então, ou seja, obviamente ela tem um impacto nesse trimestre, mas a gente espera que ao longo dos próximos trimestres a gente possa, com redução, com os ganhos dessa reestruturação, mas parcialmente ao longo dos próximos trimestres recuperando este valor. Mas, de qualquer maneira, os resultados foram bastante impactados por esse movimento.
Tá certo. E se eu puder só mais uma pergunta, só para confirmar aqui, o impacto o impacto positivo do trânsito julgado da questão do ICMS, isso aí, o teu benefício futuro é que você consegue reduzir tua base de imposto daqui para frente. Confirma isso?
João, é o Cassiano falando, tem dois impactos, tá? A gente daqui para frente reduz a base de... Se deu resultado, é uma ação definitiva, a não ser que, claro, aconteça alguma coisa no futuro, mas nossa ação especificamente tem julgado, então a gente vai reduzir a base de imposto. Além disso, está bem detalhado nas notas explicativas, a Home lá no passado veio fazendo essa provisão e ao invés de ter a exigibilidade suspensa e não pagar o imposto, a gente fez depósitos judiciais. Então agora nós estamos trabalhando para levantar esses depósitos judiciais e além de uma parte que não tinha depósito, que é anterior a 2006, que dá mais um montante importante. Então, do valor total, 86 milhões são depósitos judiciais, que a gente agora tem que trabalhar para levantá-los, para que a gente incremente o caixa nesse valor. É um pouco diferente da grande maioria das outras empresas que foram fazendo a provisão e tinha exigibilidade suspensa. No nosso caso, a gente até foi um pouco mais conservador, e a gente veio fazendo depósito judicial. Então, se nós conseguimos levantar esse montante, além de não ter esse impacto daqui para frente, a gente também vai conseguir colocar no caixa um valor significativo.
Perfeito, entendido. Muito obrigado.
Claro.
Próxima pergunta de Flávia Ozawa, Eleven Financial.
Bom dia, obrigada pela pergunta. Se vocês puderem comentar como está o nível de produção atual das unidades, se os volumes estão próximos da capacidade instalada.
Obrigado pela pergunta, Flávia. A gente está hoje em máquinas ainda 40% só da utilização da capacidade, a fundição mais ou menos 50%, 55% da utilização. A fundição, este ano, é um ano um pouco mais desafiador, porque a gente não tem pedidos para peças pesadas. A gente já tem boas perspectivas para 2020 em peças pesadas. E na parte de peças médias, que a gente chama, que é basicamente caminhões, agrícola, linha amarela, a gente está com um nível parecido com o do ano anterior. Em máquinas, a gente ainda está com 40%, porque a retomada de bens de capital ainda no país está baixa. No mercado externo, a gente está conseguindo ofertar com abertura de alguns outros mercados, a redução grande que teve de demanda de máquinas na Argentina e na América Latina, mais na Argentina. Mas ainda a gente tem bastante capacidade para produção de máquinas, a gente está usando só 40%.
Perfeito, obrigada.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigado. Com licença, caso queiram digitar perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Seguimos com Flávio Zawa, Eleven Financial.
Obrigada, Fernando, por mais uma pergunta. Um dos problemas da BW nos últimos trimestres tinha sido a inflação na Alemanha. Vocês podem atualizar a gente sobre como está, se vocês estão conseguindo repassar esse reajuste nos contratos?
Oi, Flávio, Cassiano. O que aconteceu foi o seguinte: a gente teve inflação e nos contratos que a gente já tinha firmado, a gente não conseguiu fazer reajustes. Entretanto, a gente já está conseguindo melhorar a precificação das máquinas. Vai demorar alguns trimestres, a gente espera já esse ano ter esse resultado de melhora gradual das margens nos contratos do segundo semestre, mais do quarto trimestre. Por quê? Porque a produção de uma máquina na BW é sempre por volta de 12 meses. Então, é um pouco mais complexo de fazer, de conseguir colocar esse reajuste de contratos já assinados. Mas a gente está bastante otimista esse ano, e principalmente para 2020, que as margens na BW possam melhorar. Decorrente da nossa nova forma de precificação dos projetos lá, levando em consideração mais a inflação em países como a Europa ou em continentes como a Europa, onde a inflação não era tão relevante.
Obrigada, Cassiano.
Obrigado.
Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais, lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado por participarem da teleconferência do primeiro trimestre da Home. Nossa equipe de Relações com Investidores está à disposição para eventuais dúvidas. Bom dia a todos.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.